Não podemos julgar, será? A hermenêutica do não julgueis. O perigo da interpretação isolada. Muitas vezes, líderes e pregadores utilizam o jargão não podemos julgar como um escudo para proteger práticas e doutrinas que não resistiriam ao escrutínio bíblico. Hermeneuticamente, retirar o versículo de Mateus 7:1 de seu contexto imediato e do contexto geral das Escrituras gera uma interpretação falaciosa. O contexto do Sermão do Monte. Jesus não está proibindo o uso do discernimento moral ou doutrinário, mas sim o julgamento hipócrita e censor. A regra áurea da interpretação. A Escritura interpreta a própria Escritura. Se Jesus proibisse todo tipo de julgamento, ele estaria se contradizendo ao ordenar, logo adiante, que reconheçamos os falsos profetas pelos seus frutos, Mateus 7:15-16. O erro neopentecostal. O uso deste jargão serve frequentemente para silenciar a crítica teológica e manter a autoridade inquestionável de líderes que trazem novas revelações ou estudos de demônios. 2. Exegese de Mateus 7:1-5. A autoridade que vem da integridade. A análise exegética do texto original mostra que o foco de Jesus está na qualificação de quem julga e no método utilizado. O argueiro e a trave. Jesus utiliza uma hipérbole para destacar a hipocrisia. A palavra hipócrita, versículo 5, refere-se a um ator, alguém que usa uma máscara. A condição para o julgamento. O texto não termina na proibição, mas no comando. Tira primeiro a trave, e então verás claramente para tirar o argueiro. A exegese correta revela que Jesus ordena que o fiel se santifique para que tenha autoridade e clareza para ajudar o irmão a corrigir seu erro. O propósito do exame. O objetivo do julgamento cristão não é a condenação, mas a restauração e a purificação da comunidade de fé. 3. O padrão do julgamento, João 7:24. A reta justiça versus a aparência. Enquanto Mateus 7 trata da motivação e da vida do juiz, João 7:24 trata da norma pela qual se julga. Julgamento segundo a aparência. Jesus condena o julgamento superficial, baseado em preconceitos ou tradições humanas. A reta justiça. Exegeticamente, a reta justiça é aquela que se alinha com a lei de Deus, o Logos. Para a igreja hoje, isso significa que todo erro teológico deve ser apontado à luz das Escrituras. Aplicação à teologia. Se um pregador apresenta um evangelho antropocêntrico ou doutrinas de demônios, a igreja tem a obrigação de julgar essa mensagem não pela eloquência do orador, mas pelo padrão imutável da palavra. 4. A competência da igreja, 1 Coríntios 6:2-3. A jurisdição espiritual dos santos. Paulo eleva a responsabilidade da igreja a um nível cósmico, reforçando que o julgamento faz parte da natureza da nova vida em Cristo. Julgaremos os anjos. Paulo argumenta que se os santos hão de julgar o mundo e até anjos, são mais do que competentes para julgar as questões desta vida e as controvérsias dentro da igreja. O dever da exposição. Omitir-se diante de erros teológicos não é sinal de amor, mas de negligência com a verdade. A igreja é a coluna e baluarte da verdade, 1 Timóteo 3:15. Combate à apostasia. Diante de doutrinas de demônios, 1 Timóteo 4:1, a liderança e os membros devem exercer o julgamento espiritual para proteger o rebanho de lobos devoradores. Conclusão e defesa do cânon. A suficiência contra a novidade doutrinária. A conclusão deste estudo reafirma que a Bíblia é o tribunal final. Como estabelecido anteriormente, a Bíblia e o seu conteúdo é suficiente. Rejeição ao sincretismo. Devemos rejeitar tudo o que está fora da Bíblia, incluindo ensinos, novas revelações e apócrifos. A responsabilidade do crente. É dever de todo cristão ler e colocar em prática o que já foi escrito. Isso inclui o dever de confrontar o erro. Vigilância constante. A igreja deve ser vigilante contra qualquer tentativa de legitimar ministérios com credenciais falsas, como os vulgos apóstolos. O julgamento bíblico é a ferramenta de preservação da sã doutrina.